no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Mapa de chacinas registrou mais de 800 mortes na região norte. Organizações cobram ações emergenciais dos impactos da crise climática em Santarém. Caritas Brasileira lança cartilha de base comunitária com população migrante. E DCI Parintins capacita agentes indígenas de saúde.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia falando que um estudo intitulado de Mapa de Chacinas registrou mais de 800 mortes em chacinas na região norte do Brasil. Em Roraima foram identificados 6 casos, segundo o levantamento. As informações com Felipe Gustavo.
Em um levantamento inédito divulgado pela Rede Liberdade e pela Clínica de Direitos Humanos do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, revelou números alarmantes sobre chacinas. Chacinas nas regiões norte e nordeste do Brasil. Entre 1988 e 2023, foram registradas 489 chacinas, resultando em mais de 1.800 mortes. Somente na região norte, 150 chacinas deixaram 826 vítimas fatais até 28 de setembro de 2023. O estado do Pará lidera o ranking com 69 ocorrências, seguido pelo Amazonas com 29, Rondônia 16, Acre 16, Tocantins 9, Roraima 6 e Amapá 3. Em Roraima, os 6 casos apontados no estudo refletem a preocupação com a vulnerabilidade de populações específicas no estado. O estudo, intitulado Mapa de Chacinas, Regiões Norte e Nordeste, aponta que a ausência de um banco de dados oficial e de informações detalhadas sobre as vítimas, como raça, idade e condição social, dificulta a compreensão e o enfrentamento de problemas. Segundo um dos pesquisadores, a invisibilidade desses crimes reforça a impunidade e a marginalização das comunidades afetadas. Outro ponto destacado é o impacto desproporcional das chacinas em territórios majoritariamente negros e indígenas, evidenciando uma seletividade nos homicídios. Essa realidade é agravada pela falta de políticas públicas voltadas para a proteção e reparação das famílias das vítimas. O estudo completo está disponível no site redeliberdade.org.br. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um vereador de Santarém propôs o uso obrigatório de máscaras para conter problemas respiratórios. A proposta se dá após os serviços de saúde do município registrarem mais de 6 mil atendimentos por sintomas respiratórios de setembro a novembro deste ano. Saiba mais com Lies de Costa.
Em meio ao aumento significativo de atendimentos por sintomas respiratórios nos últimos 3 meses, a Câmara Municipal de Santarém está debatendo uma nova proposta que pode trazer de volta a obrigatoriedade do uso de máscara no município. Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde e Assistência de Santarém, entre setembro e 26 de novembro deste ano, os serviços de saúde do município registraram 6.272 atendimentos relacionados a sintomas respiratórios. Desse total, 5.180 atendimentos ocorreram na unidade do pronto atendimento à UPA 24 horas e 1.092 nas unidades básicas de saúde, as UBSs. Os pacientes que procuraram os serviços de saúde apresentavam sintomas causados pela fumaça, como dificuldades respiratórias, ardência nos olhos e coriza. Diante desses registros, nesta segunda-feira, o vereador Biga Kalahari utilizou a tribuna para destacar a indicação formalizada ao Poder Executivo, solicitando a criação de um decreto municipal que determine o uso obrigatório de máscaras no município. Segundo o parlamentar, a medida visa conter a disseminação de doenças respiratórias e aliviar a pressão sobre os serviços de saúde.
Então, a medida ela é essencial para conter o agravamento de doenças respiratórias e evitar também a sobrecarga no sistema público de saúde. Esses indicadores da saúde em Santarém, eles tornam a adoção de medidas urgentes, incluindo a solicitação de auxílio ao governo federal, para poder melhorar o enfrentamento a essa crise ambiental e reduzir os impactos sobre a saúde pública e a qualidade de vida da população que está sofrendo há quase 2 meses, né, imerso a essa fumaça tóxica, que não é só aqui em Santarém, né, que basta a gente estar nas redes sociais que a gente vê a aflição de vários municípios aqui adjacentes que também estão sofrendo, que ainda vão sofrer muito mais se não for feito nada, né? Se a gente não tiver a bênção da chuva caindo para nos livrar por hora desse sofrimento.
Recentemente, Santarém foi classificada como a segunda cidade mais poluída do mundo, com concentrações de partículas poluentes alcançando 411 microgramas por metro cúbico. No distrito de Alter do Chão, esse índice chegou a 468, valores muito superiores ao limite seguro estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que é de 50 microgramas por metro cúbico. Diante disso, no dia 25 de novembro, a Prefeitura de Santarém decretou situação de emergência ambiental, devido à piora da qualidade do ar causada por queimadas que aumentaram os casos de doenças respiratórias no município. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E mais de 100 organizações de Santarém cobraram ações emergenciais de redução dos impactos da crise climática na região. Nesta segunda-feira, indígenas, ribeirinhos, quilombolas, agricultores, universitários e ativistas manifestaram em marcha pelo clima, cobrando ações efetivas dos governos. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Com cartazes, faixas ilustrativas e palavras de ordem de denúncias, representantes de organizações da sociedade civil de Santarém, incluindo indígenas, ribeirinhos, quilombolas, agricultores familiares, universitários e ativistas participaram nesta segunda-feira da Baixa pelo Clima, cobrando medidas emergenciais para reduzir os impactos da crise climática na região. Articulada pela Frente pelo Clima, composta por diversos movimentos sociais, ambientalistas e organizações locais, a manifestação levou em conta a situação climática no oeste do Pará. De acordo com o padre José Boing, coordenador da Associação Defesa de Direitos Humanos e Meio Ambiente da Amazônia e da Viva Tim Internacional, e membro do Núcleo de Direitos Humanos da Rede Eclesial Pan-Amazônica Repam Brasil, a Marcha pelo Clima demonstrou que o povo está cansado de assistir que nenhuma medida imediata foi feita pelo poder público, mas somente agora, com 2 meses de queimadas, que os governos tomaram iniciativa através de ação imediata.
A Baixa pelo Clima demonstrou que o povo está cansado de assistir e nenhuma medida imediata do poder público tem sido feito. Agora, quando nós já estamos há mais de 2 meses de queimada, o prefeito decreta uma ação imediata, a Câmara faz audiência pública, o governador vem com as medidas paliativas de trazer carro, os caminhões de corpo de bombeiro, mas a gente sabe que a brigada voluntária, o Alter do Chão, em toda a região tem feito tanta coisa, e o que nós queremos é postura política, ação imediata.
O mesmo sentimento de indignação é reforçado por Raquel Tupinambá, coordenadora do Conselho Indígena Tupinambá do Baixo Tapajós. Ela relata que é necessário que os governantes desenhem políticas públicas de adaptação para enfrentar essa situação.
É importante que o poder público esteja entendendo esse processo e esteja também trabalhando para minimizar os impactos, né, da emergência climática e, no caso hoje, das queimadas que estão acontecendo, que precisam, na verdade, ter uma política pensada para que não existam essas queimadas.
Para além dos impactos ambientais, a fumaça tem afetado fortemente a saúde da população. Marilene Rodrigues, vice-coordenadora da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Santarém, a MTR, ressalta que era necessário ir às ruas em manifesto para que ações sejam executadas pelos governos para assim defender os territórios.
Está gritando para que o poder público possa olhar com mais carinho para a nossa região, porque nós sabemos, eu principalmente estou com medo de estar aqui, porque eu sei que já passei por um momento difícil na pandemia. A pandemia me atacou muito forte, onde fui atacada com problemas de saúde no meu pulmão. Então, com isso, aqui nesse período agora desse clima, eu tenho certeza que a gente vai sofrer.
A partir desse ato, uma das ações da Frente pelo Clima é enviar uma carta escrita e assinada por mais de 103 organizações de Santarém e de outros municípios aos representantes do governo federal, cobrando medidas emergenciais e estruturais de curto, médio e longo prazo para enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas na região. Além disso, solicito ainda que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, possa vir acompanhar de perto a situação no município e, caso nada seja efetivado, a Frente pelo Clima deve se organizar e ocupar algum órgão público de Santarém, como pontua Darlon Neres, da coordenação da Frente pelo Clima e representante do coletivo Guardiões do Bem Viver.
Nós vamos enviar isso aos ministérios e ao presidente Lula também, para que a gente possa reforçar isso e ao governo do estado. E se nada for feito, essa frente frente deve se organizar ainda essa semana para ocupar algum órgão público aqui de Santarém, mas também essa frente está solicitando que a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, possa vir em Santarém junto com o ministro da Defesa, Walter Rocha.
Aproximadamente 300 pessoas de organizações, movimentos sociais, instituições de ensino, comunidades e ativistas ambientais participaram na marcha pelo clima em Santarém. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Parintins sedia a Semana Estadual de Combate ao Aedes aegypti.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Evite pegar sacolas plásticas desnecessariamente. Carregue uma sacola ou uma mochila com você quando for fazer compras. Assim estará gerando menos lixo. Dê preferência a produtos com pouca embalagem ou embalagem econômica, que geram menos lixo.
Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
Igreja Católica intensifica ações do Dezembro Vermelho no Maranhão, mês de luta contra a AIDS, HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis. Confira com Emanuele Araújo.
Dezembro Vermelho, mês que é lembrado a luta e o combate à AIDS, a Igreja Católica no Maranhão, por meio da Pastoral, realiza uma série de ações de conscientização à população. A coordenadora da Pastoral do Regional Nordeste 5 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, irmã Vivi, fala sobre o objetivo e a contribuição da Pastoral da AIDS nessa luta.
Nosso objetivo de estar nessa luta é que, para quem não sabe, o vírus, as infecções desse vírus continuam permanentes porque as pessoas ainda não tomaram a decisão de se cuidar. Então falta esse amor no cuidado à vida, porque quem se ama, se cuida. E nós somos essa ponte, nós tentamos ser essa ponte para ativar, incentivar o povo a tomar cuidado. Estamos assim, querendo ser essa ponte de informação, dizendo quanto é importante a questão da prevenção.
Em quase duas décadas, o Maranhão já registrou 26.615 casos de HIV, de acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde. Os dados são referentes aos anos de 1985 a 2024. Das pessoas diagnosticadas, 17.033 casos foram em homens e 9.582 em mulheres. A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, mais conhecida como AIDS, é uma doença infecciosa causada pelo vírus HIV, que tenta atacar o sistema imunológico humano e destrói células de defesa para conseguir se reproduzir. Com um organismo mais suscetível a outras infecções, como pneumonia, a pessoa desenvolve um quadro de imunodeficiência. A camisinha ainda é o método mais acessível e eficaz para a prevenção do HIV. Preservativos femininos e masculinos estão disponíveis gratuitamente nos serviços de saúde para toda a população. Emanuele Araújo, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Semana Estadual de Combate ao Mosquito Aedes aegypti foi lançada em Parintins. A programação segue até o dia 7 de dezembro. Neucelino Santarém traz as informações.
A Secretaria Municipal de Saúde, Sensa de Parintins, através da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, SEMED, deu início à Semana Estadual de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, que ocorre até o dia 7 de dezembro. A abertura do evento ocorreu no auditório da Escola Municipal Beatriz Maranhão, na manhã desta terça-feira, dia 3 de dezembro, instituída por decreto estadual e promovida pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a campanha visa mobilizar profissionais de saúde, escolas e toda a comunidade na prevenção da dengue, chikungunya, zika, febre amarela urbana, doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Elaine Pires, coordenadora de Vigilância em Saúde do município de Parintins, ressalta que o período coincide com o início das chuvas que favorecem a proliferação do mosquito.
Então nós precisamos fazer a eliminação de criadouros. O tema da semana é: você tem 10 minutinhos? Como usá-lo? Então fazendo justamente a eliminação de criadouros, né? Para que a gente não tenha mosquito e, consequentemente, a gente não tenha doenças como dengue, zika, chikungunya, malária, febre amarela, que são doenças transmitidas pelo Aedes, né? Então durante a semana as escolas todas estarão em atividade com seus alunos, né? Com os pequenos, porque os pequenos eles cobram mesmo dos pais, né? Essa questão educativa em relação à eliminação de criadouro e para que nós possamos manter o município livre dessas doenças.
Em 2024, Parintins registrou 706 notificações de doenças relacionadas ao Aedes, das quais 15 foram confirmadas, sendo 11 locais e 4 importadas. De acordo com Elaine Pires, a programação da semana inclui visitas domiciliares e atividades educativas nas escolas.
Então, nós estamos com a intensificação das visitas, né, domiciliares, mas nós estamos com as mostras também. O que, que é uma mostra? A mostra é todo o nosso material de criadouro que nós temos na vigilância e que isso vai estar itinerante indo nas escolas, sendo apresentada para os alunos. Inclusive hoje aqui no auditório aqui do Beatriz Maranhão, nós estamos com a nossa mostra. Tem pneu, tem piscina, caixa d'água aberta, e de forma educativa, né, com um microscópio, mostrando para as crianças como é que faz a eliminação correta de criadouros.
A gestora da Escola Beatriz Maranhão, Raimunda Mota, enfatiza a importância de conscientizar alunos e a comunidade sobre a necessidade de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti.
Sensibilizá-los, né, com o cuidado que tem que ter com a pneu, né, tampinha de garrafa, a folha com água. Então, o cuidado ele tem que ser redobrado para nós mantermos a nossa saúde em dia. Olha, essa semana, né, através de palestra, através dessas habilidades da metodologia, trabalhando essas habilidades das crianças no desenho, na produção de texto, né, com relação à temática, ao cuidado que nós devemos ter com esse mosquito que traz um prejuízo muito grande, assim, com a questão da saúde para o cidadão.
A Semana Estadual reforça a necessidade de ações conjuntas para quebrar a cadeia de transmissão do mosquito e manter a saúde coletiva, especialmente em momentos de maior circulação de pessoas em Parintins, aumentando o risco de transmissão. Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Cáritas Brasileira vai lançar uma cartilha sobre soluções e ações sustentáveis de base comunitária com população migrante. A cartilha será lançada nas cidades de Pacaraima e Boa Vista nos dias 4 e 5 de dezembro, a fim de formar multiplicadores no fortalecimento de lideranças locais. Acompanhe com Daniela Pantoja.
A Cáritas Brasileira, por meio do projeto Orinoco Águas que Atravessa Fronteiras, lança nos próximos dias 4 e 5 de dezembro, nas cidades de Pacaraima e Boa Vista, no estado de Roraima, a cartilha Comitê de Wash para uma cidadania coletiva, limpar, cuidar, fazer e sonhar nos idiomas português e espanhol. A versão digital já está disponível no site da Cáritas. A publicação apresenta informações importantes relacionadas ao acesso à água, saneamento, higiene e à construção de coletivos de pessoas que são cientes dos seus direitos e comprometidas em gerar soluções amigáveis ao meio ambiente, além de informações sobre como criar um comitê de WASH. WASH é a sigla em inglês para Água, Saneamento e Higiene. A cartilha é o resultado do trabalho da Cáritas com populações migrantes e refugiadas da Venezuela nos municípios de Boa Vista e Pacaraima, com o objetivo de fortalecer lideranças locais, como relata Jimena Herrera, assessora nacional da Cáritas Brasileira.
A Cáritas Brasileira, por meio do projeto Orinoco Águas que Atravessam Fronteiras, está lançando a cartilha Comitês de WASH para uma cidadania coletiva, limpar, cuidar, fazer e sonhar. A cartilha resultou do trabalho da Cáritas com comunidade de imigrantes e refugiados venezuelanos nos municípios de Boa Vista e Pacaraima, com o objetivo de fortalecer as lideranças locais, promover a sustentabilidade e apoiar a construção da autonomia dessas comunidades.
Rimena destaca ainda que a cartilha servirá para compartilhar o conhecimento da Cáritas, construído junto com as comunidades onde foram utilizadas metodologias de educação popular.
Com essa cartilha, poderemos compartilhar o conhecimento da Cáritas, construído junto com as comunidades, onde foram utilizadas metodologias de educação popular e, dessa forma, através desta publicação, fortalecer a participação comunitária nas temáticas de água, saneamento e higiene, visando a sustentabilidade das ações.
O lançamento da cartilha física será acompanhado de formações envolvendo a comunidade assistida no processo de construção dos comitês e de parceiros implementadores. Na cidade de Pacaraima, o lançamento, seguido de oficina, será nesta quarta-feira, de 8 da manhã até as 12 horas da manhã, no centro de formação. Já na cidade de Boa Vista, o momento será na quinta-feira, na Casa da Caridade, Papa Francisco, no centro de Boa Vista, também no horário previsto de 8 às 12 da manhã. As atividades oficiais do coletivo se iniciaram ainda em novembro de 2022, com ações multidisciplinares das equipes de educação e proteção da Cáritas Brasileira em comunidades da periferia de Boa Vista e no município de Pacaraima, formada pela população migrante da Venezuela. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
E de Sei Parintins capacita agentes indígenas de saúde da região de Uaicurapá. Os detalhes com Neucelino Santarém.
O Distrito Sanitário Especial Indígena de Parintins divulgou na segunda-feira, dia 2 de dezembro, o resultado dos trabalhos de capacitação aos profissionais que atuam na região do Uaicurapá, Polo Base São Francisco. A formação foi realizada em parceria com a Divisão de Atenção à Saúde Indígena, DIASE, e os Núcleos e Programas de Educação Permanente durante o mês de novembro e esteve voltado aos agentes indígenas de saúde, AIS. Os trabalhos foram atribuições dos agentes indígenas de saúde, implantação do disco de educação em saúde, saúde materno-infantil, atividades práticas no diagnóstico e tratamento terapêutico da malária e a implantação do caderno dos agentes para melhorar a coleta de informações. Uma das integrantes, Aldilene Gomes, agente indígena de saúde de Nossa Senhora Aparecida do Mamuru, agradeceu os profissionais pela formação e ressalta a importância da iniciativa.
Com a capacitação, veio atribuir mais aí do nosso conhecimento, os nossos direitos, os nossos desejos, o que que nós temos que fazer, para que quando a gente chegue lá na nossa aldeia, a gente repasse para o nosso povo tudo aquilo que a gente aprendeu aqui. Está contribuindo com o nosso povo. E isso é muito importante para nós. Para mim é a primeira vez que eu estou participando de uma capacitação, mas está sendo bem proveitoso. Porque tem, nem tudo a gente sabe, né? E a gente está aqui para aprender. E estamos felizes de estar aqui. E agradecer a Deus pela oportunidade que a gente está tendo de aprender cada vez mais.
A enfermeira e coordenadora do Polo, Itaiana Gonçalves, destaca a importância da capacitação aos profissionais.
Enquanto enfermeira e coordenadora do polo, a capacitação é um ganho para todos nós, né? Não só para os AIS, mas para a equipe toda aí, para a comunidade principalmente, que vai, é o que mais beneficiado vai ser a população, né? Com novos conhecimentos que foram adquiridos nesses 2 dias de capacitação.
Da Rádio Alvorada de Parintins, Neucelino Santarém para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, abriu o processo seletivo especial para indígenas e quilombolas. As vagas são para os campos de Santarém e para os campi regionais da universidade. Saiba mais com Liés de Costa.
A Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, anunciou a abertura das inscrições para o processo seletivo especial indígena e quilombola 2025. As oportunidades são direcionadas a candidatos indígenas e quilombolas que desejam ingressar nos cursos de graduação oferecidos pela instituição. As inscrições que já iniciaram podem ser realizadas gratuitamente, exclusivamente pela internet, até o dia 12 deste mês. O processo seletivo contará com duas etapas, uma prova escrita de redação em língua portuguesa e uma entrevista. Essa iniciativa da UFOPA visa ampliar o acesso ao ensino superior para comunidades indígenas e quilombolas, valorizando suas culturas e contribuindo para a formação de profissionais qualificados para atuar em suas comunidades e na região. Carla Paixuba, pró-reitora de ensino de graduação da UFOPA, explica que para o processo seletivo quilombola foram destinadas 101 vagas. Já para o processo seletivo especial indígena, foram 151 vagas para o campus Santarém e os outros 22 campi regionais da instituição. Salientando a novidade que é o curso de licenciatura intercultural indígena.
A Universidade Federal do Oeste do Pará está com as inscrições abertas para os seus dois processos seletivos especiais, o processo seletivo especial indígena com 151 vagas e o processo seletivo especial quilombola com 101 vagas. Este ano, os processos seletivos têm várias novidades, como, por exemplo, a oferta do novo curso de licenciatura intercultural indígena, um curso criado especificamente para este público, com 50 vagas disponíveis no seu processo seletivo. As inscrições já se encerram no dia 12 de dezembro e encontrem todas as informações no site da Universidade.
Para participar do processo seletivo, os candidatos devem acessar o site oficial da UFOPA e realizar a inscrição no período estabelecido. É importante que todos os documentos solicitados sejam enviados corretamente para garantir a participação no processo. A prova e a entrevista devem ser realizadas no período de 5 a 27 de janeiro de 2025, respectivamente. De Santarém, no Pará, Liés de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com a professora Antônia Costa.
Editorial.
Estamos no último mês do ano, nos preparando para a festa mais linda, o Natal, nascimento de Jesus. Muitas festas e confraternizações, cidades enfeitadas, em sinal de alegria e esperança. Mas dezembro é conhecido como o mês vermelho, onde o dia 1º é celebrado o Dia Mundial de Combate à AIDS. A data, promovida pela Organização Mundial da Saúde, OMS, visa homenagear as vítimas da AIDS. A AIDS é uma doença causada pelo vírus HIV. Esse vírus ataca o sistema imunológico, que é o responsável por defender o organismo de doenças. Destacar aqui a importância da prevenção e controle da doença, como apoiar pessoas que convivem com o vírus HIV. Graças aos tratamentos, caiu o índice da doença, mas ainda requer cuidados, pois a AIDS ainda é um problema mundial. O HIV é transmitido principalmente por meio de relações sexuais não seguras, transfusões de sangue contaminadas e de mãe para filho durante o parto. Mais de 6 mil casos de AIDS são registrados no Brasil. O Ministério da Saúde dá início à distribuição gratuita de antirretrovirais. A OMS anuncia que 10 milhões de pessoas estão infectadas pelo HIV no mundo. No Brasil, são quase 12 mil casos notificados. Em Roraima, a Secretaria de Saúde informa que o Estado contabilizou 164 notificações de casos de AIDS, doença em estado avançado, e 275 casos de HIV, um vírus sem evolução, em 2024. Os dados levam em consideração o período de 1º de janeiro a 25 de novembro desse ano. O preservativo ou a camisinha é o método mais conhecido, acessível e eficaz para se prevenir da infecção pelo HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis, como a sífilis, a gonorreia e também alguns tipos de hepatites. Nos anos de 1980 era o assunto da época e hoje ainda requer de nós os cuidados com a prevenção. Quem ama cuida, por isso vamos nos amar e amar o próximo, com cuidados que geram sinais de vida e vida com abundância. Estamos no advento, à espera de celebrar um Natal cheio de paz, saúde, amor, união. Isso tudo depende de cada um de nós. Pense nisso e tenha uma boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4104 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Emanuele Araújo, Elias de Costa, Daniela Pantoja, Felipe Gustavo e Neucelino Santarém. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.